Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 54 do nosso querido Papo Clubista. Eu me chamo Ivo Pereira Neto e hoje estamos com convidados especiais. Hoje o assunto é puro suco de futebol brasileiro. Vai começar o maior campus, né? Digamos assim. Calma, sem exagerar. Um dos maiores campeonatos do mundo, a partir do dia 28, já contando com a Série B, começa os campeonatos brasileiros da Série A, B e C. E a gente vai fazer um raio-x aqui das três divisões, como é que está a situação de cada uma delas, dos principais times, dos nossos clubes, né? Para a gente saber mais ou menos a expectativa, o que cada torcedor acha, torcedor aqui presente, claro, acha do que esperar, na verdade, para os seus clubes para essa temporada. Antes de apresentar nossos convidados, eu queria dizer a vocês que chegamos ao episódio 54 aqui, mais uma vez, para a gente bater esse papo legal e que você, antes, né, de falar, tem que fazer um merchan da nossa página e do nosso podcast. Sigam o Papo Clubista no Instagram, né? Nosso perfil lá do Instagram tem o link lá que você pode acessar e seguir o Papo Clubista nas principais plataformas. Também tem o link do nosso grupo de WhatsApp, que não para. É 24 horas, futebol. Gente pelando saco e se irritando, rindo, meme. Lá você se diverte também. É um play center em forma de WhatsApp. Enfim. E tem também o nosso canal lá do YouTube, que essa, se você estiver ouvindo, né? Aqui o nosso, pela plataforma digital do Spotify, você também pode acessar o vídeo da nossa gravação lá no YouTube, que vai estar disponível para vocês. E sigam, dê um joinha lá na gente, para a gente fortalecer o nosso trabalho. E se você gostou, né, compartilhe com seus amigos, daqueles que você tem mais proximidade com o futebol. Bem, vamos começar aqui. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia, né? Não sei onde você vai estar escutando aqui, afinal é uma gravação, mas nós estamos com dois convidados super especiais hoje aqui. Nosso sempre querido fã number one, Cleiton Silva, o Diógenes, que também é um convidado, mas está morrendo de inveja agora, acho que o Cleiton está aqui. E nosso grandíssimo querido Eric, meu querido, seja bem-vindo do lado B-Cast também, tá, pessoal? Segue lá o Eric, ele vai também fazer um merchan aqui do lado B-Cast. Sensacional, puro suco de Série B, para você curtir lá. Tem lá o Cruzeiro, tem lá a Série B, que vai ser uma das melhores desse ano, para mim, dos últimos 20 anos, a melhor Série B que eu... vai ser até mais interessante quando chegar em certa parte, até que a Série A, né? Que às vezes a Série A tá tão definida que a graça fica na Série B, e a Série B desse ano tá show de bola. Também os nossos amigos de sempre aqui, o nosso Vini Dutra, que tá sempre aqui com a gente, né, Vini? Um abraço aí pro Vini. Ele já tá bem pertinho aqui de mim, bem o meu vizinho. E o meu amigo rubro-negro Manauara, Márcio Nascimento, né? Que vai trazer também pra gente um compacto aí do Manaus. Manaus tá na Série C, né, Márcio? Pra gente falar aí também dessa caminhada do Manaus, que tá criando raízes na Série C. Bem, vamos sem enrolar muito. Vamos começar aqui o papo, que a bola aqui já começou a rolar. Vamos começar pela Série C, né? Acho que começar pela Série C, não por nada, mas por a questão de quantidade de times aqui. Nosso convidado está aqui presente, Cleiton Silva. Série C, que sem clubismo, tá facinho para o Santinha, né, Cleiton? Seja bem-vindo, meu querido. E o que esperar do Santinha nessa Série C, antes de eu passar nossos outros convidados para a gente bater um papo legal. Seja bem-vindo, meu querido, mais uma vez. É sempre bom ter você aqui. Diga aí, o que é que você espera desse Santinha para essa Série C?
Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, aos ouvintes e para o pessoal da bancada. Rapaz, uma Série C fraca, tá, temos aí pela frente. Só que o Santa Cruz, por ter dispensado, contratado, já vai indo quase 27 contratações, 28. Então, assim, vamos ter que esperar um pouco esse time jogar aí 4, 5, 6 jogos para ver se tem conjunto, se dá liga e ver se, pelo amor de Deus, tem que subir, né? Porque senão ano que vem jogar Pernambucano só e Série C de novo, ou cair para D, vai ser muito complicado. Principalmente na questão financeira do clube, que não vai ter Copa do Nordeste, não vai ter Copa do Brasil. Vai dificultar muito, muito mesmo a situação do Santa Cruz, que já está difícil, né? Então, ou sobe, ou ano que vem vai ser muito complicado realmente a situação do Santa Cruz.
Pois é, ô Cleiton, assim, a gente tem. Tudo bem que a gente tá à véspera de uma final do Pernambucano e tal. O foco da imprensa pernambucana tá muito nessa final, muito entre Sport e Náutico. E assim, se metaforicamente falando, se houve um silêncio muito grande vindo lá da parte do Arruda. Muita gente não assim, não tem falado muito em relação ao elenco, o que tá acontecendo nos bastidores. É um silêncio bom. Que faz o Santa focar em trabalhar, ou é aquele silêncio do desespero? Assim, a diretoria está tentando desesperadamente sair dessa situação para melhorar a qualidade do elenco, já que o Santa Cruz teve algumas dispensas, mas claro que foram jogadores que não fariam mais parte do clube, outros ficaram. Ou, na verdade, como é que está a motivação do Santa Cruz para essa Série C? O Santa está buscando qualificar o elenco. Realmente, porque acredita em quem ficou, ou o elenco tá, algumas peças ali estão meio desmotivadas para começar esse campeonato?
Rapaz, assim, a diretoria é nova, né? Começou há pouco tempo o trabalho. Já começou errando por várias contratações.
Eu gosto de torcedor, o cara disse, velho.
Técnicos. Começou errando pelos técnicos, já trouxe três.
Três, né?
Jogadores, já
Três.
dispensou vários. Dispensou alguns, teve que trazer de volta porque não tinha dinheiro para pagar a rescisão. Tá enxertando o clube. O clube tá com 35 jogadores. Tá com 35. Tá atrás de mais dois. E o técnico falou que só quer trabalhar com 20, 28 jogadores. Então, assim, tem jogadores ainda que vão ser dispensados. Tem jogadores que estão machucados. Tem jogador, Derlei e o William Alves estão treinando separado, porque já foram dispensados duas vezes, vai e volta. Não tem dinheiro para pagar a rescisão. Os que vieram, nem o próprio time, assim, alguns dos diretores não conhecem, porque teve uma contratação de um jogador e eles postaram, colocaram a foto de outro para divulgação, depois foram lá e tiraram, assim. Tá complicado acreditar um pouco nesse clube, mas vamos esperar começar os jogos, o trabalho, porque o time só tá treinando, nem coletivo tem nem marcado, não marcou nenhum coletivo, só treino físico e tático, tá complicado de acreditar nesse time, assim. Infelizmente, esse ano vai ser osso, mais um ano, né? Complicado demais.
Série C, pessoal, que começa no sábado também, dia 29, né? Eu vou passar aqui para vocês rapidinho o esboço dos grupos, né? A Série C que se divide em dois grupos, Série A e B. No grupo A, Altos, Botafogo da Paraíba, Ferroviário, Floresta, Jacuipense, Manaus, Paissandu, Santa Cruz, Tombense e Volta Redonda. No grupo B, que se concentra mais com. Tudo bem que o Volta Redonda também é um time do Sudeste, mas se concentra um pouco mais com clubes daquela região, né? Sul-Sudeste. Ipiranga, São José, Paraná, Oeste, Novo Horizontino, Mirassol, Ituano, Figueirense, Criciúma e Botafogo de São Paulo. Cara, Márcio, pra gente pegar assim uma parte que fique mais fácil de falar, eu acho que até a Série C tá num nível tão abaixo que facilita o Santa Cruz não sofrer tanto nela e até caso não suba, não sei como é que a gente não tem bola de cristal, mas facilita até o Santa Cruz não cair. Tu acha assim que tem time pior que o Santa Cruz para jogar essa Série C? Boa tarde, meu querido. Bom dia e boa noite para você aí, direto de Manaus, essa terra linda,
Que
maravilhosa.
risada de deboche é essa, Márcio?
Não, eu não tô rindo.
Que risada de deboche é essa?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meus amigos e a todos que estejam ouvindo. Não é de deboche, não, é porque o Ivo fez assim: se facilita para o Santa Cruz cair. Né? Essa resposta para o Ivo, eu vou ser bem sincero: tem 10 times aí que vão brigar para não cair da série. Tem 10 brigando para não cair. E eu incluo até o Manaus também nesse bolo aí, porque assim, a gente tem que entender a nossa capacidade. E o Manaus, o Altos, o Floresta, esses times aí, eles não vão brigar por vaga para subir. Se der uma beliscada, é outra coisa para se classificar. Esses são times que, na cabeça deles, como o Ivo falou logo no início, querem criar raízes primeiro na Série C ganhar um trocadinho, tem o Dalzone, se eu não me engano, aí que passa, tem, é um pouquinho mais visível, para depois pensar em alguma coisa, não é time com grandes perspectivas, não. Então, assim, isso facilita, com certeza facilita para o Santa Cruz, que está se arrumando, eu acho que o Santa Cruz vai se arrumar, mas existe, para mim, que aqui só passa Campeonato Carioca na TV aberta, aqui, então, eu consegui assistir alguns jogos do Campeonato Carioca, e eu vou dizer uma coisa para vocês, me surpreende o Volta Redonda, tá? O Volta Redonda é um time muito bem ajustado. Ele fez jogos de igual para igual com o Fluminense e com o Flamengo. Claro que o Flamengo superou e aí aquilo outro, mas foram jogos que tem jogadores muito, muito interessantes ali. Então, assim, eu acho que a vaga do primeira colocação fica entre Santa Cruz e Volta Redonda. É o time que vai dificultar a vida do Santa Cruz. E é aquilo como a gente sempre falou, que não caia de novo o Santa Cruz depender, que talvez era contra a Brusque. Eu lembro que a gente diz assim, olha, Santa Cruz pegar o Brusque, não sei o quê, cuidado. Que o Santa Cruz, cuidado, que não pegue o Volta Redonda lá na próxima fase, dependendo de alguma coisa. Mas é um time bem complicado. E tem 10 times aí que... É só tá enchendo linguiça aí na... Tá enchendo linguiça na Série C. Tá aí porque a Série D...
É na Série C com o cara de dele.
É ruim demais. Era muito ruim a Série D, eles entraram aí.
Pois é. Já chamando aqui o nosso segundo convidado desse dia, nosso amigo Eric. Eric, meu querido, seja bem-vindo, né? Acima de tudo. É bom ter você aqui de novo com a gente. Você vai falar também um pouco antes da sua resposta, que eu vou falar, perguntar, você fala também um pouco do lado do Becast. Mas assim, você se encontra exatamente aonde agora? Você é de Minas, você está aonde agora?
Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer e um desafio muito grande falar perto dessas lendas aqui. Mas, cara, eu morei em Minas até pouco tempo atrás, apesar de ter nascido em Santa Catarina, mas agora eu estou terminando os meus estudos no interior de São Paulo, né? Aqui em Marília. Então,
Tá frio, né?
Tá friozinho, sim, aqui, sim.
Tá o quê? 16?
Por aí, 16, 15 graus.
Tu é doido, é 16 graus, tava nevando aqui em Manaus.
16 graus aqui em Recife. Eu tava não só com essa camisa aí, uma camisa de manga, mas também estaria com uma touca, luva, só daqui pra cima, porque, meu amigo, Recife tá o quê agora? Recife tá 29, velho. Tá brincadeira, não.
36 na sombra aqui.
Seja bem-vindo, meu querido. Você falasse um pouquinho aí do lado Becast pra gente, esse projeto novo aí de vocês. Que pra mim, eu não vou entender muitas vezes, mas sempre que posso, escuto lá e achei bem sensacional. A galera lá fala bem, vocês têm uma qualidade muito grande. E falando do Cruzeiro lá também, você, né? Gosta de dar uma puxada lá, mas já é normal. Aqui também tem muito disso.
É verdade, né? Sempre clubismo é quase que um
dogma
desse brasileiro. Acho que até, para ser sincero, o clubismo ele dá credibilidade para a pessoa que está falando, né? Quando eu vejo, por exemplo, um Bob Faria na Globo Minas, que finge que não torce para ninguém, mas todo mundo sabe que ele está com a camisa alvinegra por baixo, Não passa credibilidade nenhuma. Aqui todo mundo sabe quem torce para o time que está falando e consegue diluir melhor a opinião dos outros. Mas o nosso podcast é um podcast voltado sobre a Série B. Obviamente, eu estou fazendo para poder acompanhar melhor os adversários do meu time. Já queria fazer ano passado. Ano passado, o que eu fazia era comentar os jogos nos stories. Aí meus amigos falaram, faz podcast, faz. Aí eu comecei a fazer. Está até começando bem. Enquanto não começou a Série B em si, né, o que eu fiz foi pegar meus amigos que torcem para outros times que estão na Série B, ou desconhecidos mesmo, para poder dar a visão deles, da história do time deles, de cada clube participante, das perspectivas que eles vão ter para a temporada. Infelizmente, eu não consegui com todos os 20 times, porque muitas vezes muitas pessoas acabam que não respondem a gente, etc. Mas eu consegui fazer uns 9 episódios legais aí sobre a história dos participantes e estou gostando bastante. E nessa Série B, antes da primeira rodada, conversei com o pessoal da última divisão, o pessoal da página. A gente vai fazer uma live pré-jogo antes da rodada. Já está todo mundo convidado para assistir e vai ser show de bola.
Beleza, manda aí o link que a gente acompanha. Mas como o assunto ainda é a Série C, meu querido Eric, vê só, você tem aí, tem uns clubezinhos aqui, tem pertinho aí de você, né, que a gente provavelmente não tem tanta notícia dele, mas acho que você, por ser um pouco mais perto, até tem. A gente tem na Série C hoje o Tombense, né, que parece que o torcedor do Sport lembra bem, tirou a gente da Copa do Brasil. Isso aquilo não, pô. Tombense tirou a gente da Copa do Brasil. Tem a questão também do... Tem aí, né? Você que já morou ali em Santa Catarina, Figueirense, que caiu e tal. Criciúma. Cara, o Criciúma caiu. Oi?
Mirassol.
Criciúma que caiu lá. Cara, se a gente for juntar, assim, de fato, tem time tradicional, né? Jogando na Série C, mas que provavelmente seria de Série B. Você acompanhou o que aconteceu com o Criciúma lá na queda do Criciúma para a Série B do estadual? Você viu lá o que aconteceu?
Então, como minha família, meus pais ainda moram em Santa Catarina, Joinville, né, então sempre acabo dando uma esbilhotada de vez em quando no Campeonato Catarinense e vi que o Criciúma, infelizmente, amargou a lanterna do Campeonato Catarinense e foi rebaixado para a segunda divisão. Num campeonato de 8 times, de 12 times que classificam 8, né, foi uma campanha para ser abaixo da crítica, tem que melhorar muito. E o Tombense, aqui em Minas, tem dois. Aqui em Minas tem. Lá de Minas, não estou mais morando em Minas, infelizmente. Mas em Minas tem dois times do interior que costumam atrapalhar muito os times da capital. Não vou falar grande, que grande é só o Cruzeiro. Mas, que é a Caldense, que está na Série D, que inclusive a Caldense ganhou dos três da capital, ganhou do Cruzeiro, ganhou do América, ganhou do Atlético, e a Tombense. A Tombense, inclusive, classificou para a semifinal, e o primeiro jogo da semifinal contra o Atlético sempre é muito conturbado, com a arbitragem sempre ajudando, do lado de lá e tudo mais, mas a Tombense sempre faz bons campeonatos mineiros, inclusive o Ibson, que jogou no Flamengo, foi ex...
Jogou no Sport também, o Ibson jogou no Sport.
Ele tá jogando na Tombense, jogou a temporada passada, foi o grande maestro do time, então, tipo...
Meu Deus. O Ibson, desculpa te interromper, Eric, o Ibson, pra quem lembra, ele veio... com o Diego Souza, na primeira chegada do Diego Souza. Ele era jogador do
não
é Uran, como é o nome do empresário Márcio, naquela época do Diego Souza. Acho que era o Uran, sei lá, enfim. Ele tá mudo. Ele veio com o Diego Souza, cara. O Diego Souza.
Lembro do empresário.
Tá, enfim, mas foi ele. E ele veio com o Diego Souza e, cara, ridículo, meu irmão. Foi jogou nada aqui no Sport. Enfim.
Eu acho que ele tá jogando bem em Tombos, porque ele consegue a dispensa pro final de semana, porque é só Tombense, a cidade de Tombos é 100 km do Rio de Janeiro, ele já desce já pra Farra, já depois do jogo. Acho que deve ser alguma coisa assim que ele deve estar jogando bem na Tombense.
O Luiz jogou pelo campeonato amazonense agora há pouco, pelo Amazonas FC, né?
Ele tá com o quê? 47? Sei lá.
37 anos
só de carreira, mas isso aqui é mais gato do que tudo. Enfim, vamos estender um pouco aqui e já partindo com uma parte assim, entre questão de nível mesmo, que é o assunto mais comentado. Meu querido Vini, antes de mais nada, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. O nível dessa Série C tá bem... Se a gente for colocar em números, Vini, uma nota para o nível atual, sem futebol, só olhando, só no papel. Como é que está essa situação dessa Série C aí? Seja bem-vindo, boa tarde, bom dia e boa noite.
Fala, Ivo. Fala o pessoal aqui que está escutando. Então, para ser generoso, um 6, né, para essa Série C. Um 6. Quando formou os grupos, eu imaginei que o grupo do Santos seria o grupo mais fraco, assim. É que o Santos teria grande chance de passar, Mas você olha para o outro grupo, você acha que é o seu grupo mais competitivo, mais forte, porque tem time de muita expressão, tem time crescendo, tipo Mirassol, Volta Redonda. Mas aí você vê esses times jogando esse ano, estão jogando muito mal em seus campeonatos estaduais, nas competições nacionais. Então, assim, eu acho que está um nível bem complicado dessa Série C, difícil mesmo. Então, por isso que eu acredito que o Santa Cruz tem grande chance de, pelo menos, passar para a próxima fase. Se ele conseguir se arrumar, mas se arrumando e não faltando o principal no final da competição, o salário, está tudo organizado, acho que o Santa tem muita chance de subir, mesmo com todos os problemas que já teve, mas o nível está muito abaixo desse ano, muito abaixo mesmo. Nem o Paysandu está bem também. Enfim, tem muito time em má fase, então...
Afinal, foi Remy e Tunaluso lá, se eu não me engano.
Pois é.
Foi Remy e Tunaluso. Tunaluso tá sendo, né? Tá sendo. O primeiro jogo que Tunaluso venceu, se não tô enganado, né?
Essa foi a semifinal, Tunaluso eliminou o Remo.
Isso, exato. Não caso vai ser Tunaluso...
É Tunaluso e um outro time do interior também, que eu não sei, que também ele
não venceu. Pois é.
Perdeu os pênaltis, se não me engano, mas enfim. Tem muito time que até os melhores times do grupo do Santa não estão vivendo bons momentos. O Volta Redonda, que Marcelo elogiou aqui, que fez um bom campeonato estadual, também perdeu alguns dos seus atletas. O Aleph Manga saiu, que deu aquela belíssima entrevista lá no Goiás quando chegou. Enfim, perdeu jogadores, então vai ser uma Série C, eu acho, bem fraca. E como eu já falei, o Santa tem que não querer para poder não se classificar aí, porque tem muito time muito ruim das pernas aí esse ano.
Ô, Cleiton, pra gente fechar
isso. Só pegar nessa divina aí que vim tá batendo nessa tecla. O Santa não querer. Os jogadores que vieram prestar, né? São jogadores desconhecidos. Então, assim, se eles prestarem, aí o Santa vai querer. Mas vamos esperar, né? Porque não querer.
Era justamente isso que eu ia te perguntar, Cleiton. O pior inimigo do Santa Cruz é ele mesmo, né? Acho que o pior adversário.
Com certeza. Com certeza, se esse time aí, pelo menos a metade dessas peças prestarem e encaixar, a gente sobe. Só que jogadores que ninguém conhece, né?
A Série C, de fato, tá assim, não tá tão atrativa. Tá porque, assim, pelos clubes que vão jogar e seus torcedores que vão acompanhar. Acho que Paysandu, Santa Cruz, essa assim... Essa nova cara que veio Volta Redonda, que chamou a atenção no Campeonato Estadual, o Mirassol no Campeonato Paulista, né? O Figueirense, que tá tentando se reerguer, né? O Criciúma, que caiu, mas é um time, porra, o Criciúma tem muita tradição, cara. O Criciúma é campeão da Copa do Brasil de 90 e... Me ajuda aí? 3? 1? 1? E contra o Grêmio, não é? Foi contra o Grêmio lá dentro, cara. Lá dentro do
Olímpico. Ganhou o primeiro jogo no Olímpico e foi 0-0 no Heriberto Wilson. Foi em forma invicta.
Exatamente. Bom, esse é um time que tem muita tradição no Brasil. Entrou no ostracismo, agora creio eu que nos últimos 10 anos, mas até 2014 estava jogando a Série A. Então, assim, é tradição. A Série C, que começa também dia 29, no sábado. Vamos acompanhar aí, vamos ver o que dá. Sorte ao Santinha. Né, o nosso clube aqui da nossa capital, Recife, né, o Papo Clube está aqui. Então, sorte ao Santinha, que ele possa fazer uma boa Série C, subir e não ficar. Porque Série C não é lugar para o Santa Cruz, pelo tamanho da sua torcida e o que representa dentro do estado e fora também. Antes da gente falar da Série B, rapidinho, eu estou sentindo falta, sabe do que eu estou sentindo falta? Da galera comentando. Próxima vez a gente vai abrir o link para a apelação de saco do Diógenes, do Rogério aqui, do Manuel, para a gente comentar. Mas tudo bem, enfim.
Ô, Ivo, pergunta ao Cleitinho quais são os classificados dele. A pergunta ao Cleitinho, os classificados dele na primeira fase.
Sim, antes que eu me esqueça, né, antes de virar a página. Cleiton, sem clubismo do fundo do seu coração clubista, quem sobe para a Série B?
Quem sobe para a Série B? Rapaz, Santa Cruz e mais 3. O que vier junto, não importa. Santa Cruz subindo, o restante.
Tá certo, gostei. Tá
melhor
certo.
Resposta. O papai mais técnica. Milton não tá aqui. Enfim. Vini, o que é que você acha? Quem é que tem Quem é que demonstra mais aptidão para subir para a Série B?
Vamos lá. Vou colocar o Mirassol. Mirassol. Santa Cruz. Deixa eu ver os dois times. Figueirense. E vou colocar o Novo Horizontino.
Márcio.
Santa Cruz, Volta Redonda, Mirassol e Paraná.
Meu amigo Eric.
Ah, eu vou de Santa Cruz, Tombense, o Paraná e acredito eu que o Figueirense. Não vai ter paulista subindo, não.
Ah, eu vou por camisa. Eu acho camisa uma coisa ainda carimba no futebol. E para mim, Papão, Santa Cruz, Figueirense e Paraná, cara. Acho que não tem cara de Série C esses times, eu acho que eles sobem. E quero que subam. Enfim, vamos fechar esse bloco aqui da Série C e já puxar o gancho para a Série B. Série B que tá com cara de Série A, a gente pode dizer assim? Pode, né? Pode. Pode, acho que pode. Não no futebol, não sei na qualidade. Em questão de elenco dos times e tal, mas em tradição dos clubes, sim, claro. É a melhor Série B dos últimos, sei lá, acho que 20 anos. Acho que só no Barra, não, 20 não. Acho que a de 2006 foi bem legal também. Tinha muito clube de tradição. Mas essa Série B tem muito o que dizer pra gente. Melhor Série B dos últimos tempos. Muitos times grandes, nivelados, não sei se por baixo ou por cima, mas essa Série B tá muito interessante. Eu vou começar com o nosso convidado Eric, que eu já quero que ele me diga aí, não vou perguntar quem vai subir, né, claro, mas a gente tá falando de uma camisa pesadíssima, uma das maiores do Brasil e que infelizmente caiu em 2019, né? Ficou lá na Série B o ano passado, conseguiu se manter. Meu querido Eric, o que é que você acha da sua raposa, do Zero? Me dá uma amiga, outro apelido aí do Cruzeiro.
Majestoso, né? Bestia Negra.
Bestia Negra, tem muito, velho. Pô, o Cruzeiro que eu mais vi jogar bem, eu acho que foi aquele de Alex Aristizábal, Maicon. Ele foi um time massa da porra, o Cruzeiro ali foi foda. Acho que melhor, sim, do que aquele de 2016. Jogou muita bola aquele time. Que pariu. Mas enfim, me diga aí, meu querido. O que esperar do Cruzeiro para essa Série B? Você está confiante? Você acha que... Ah, não. Esquecer 2020. Vira essa página aí. Vamos se reorganizar, reestruturar. A gente ganhou lá do rival. E vamos embora. O que você acha do Cruzeiro para essa Série B, querido?
O sucesso do Cruzeiro nessa Série B vai depender muito de um cara, do trabalho desse cara chamado Felipe Conceição. Porque ainda se vê um extra-campo no Cruzeiro relacionado à diretoria, presidente, muito conturbado. Você vê jogadores se posicionando publicamente, como foi o caso agora, que o Cruzeiro rescindiu o contrato com o zagueiro Léo de uma maneira unilateral, contra a vontade do Léo de querer continuar. Léo, que tem nem que falar da história do Léo, ganhou dois brasileiros.
Bem antiga já no Cruzeiro, né?
Léo. Duas Copas do Brasil. Então, tudo vai depender se o Felipe Conceição, que é o técnico, conseguir fazer os jogadores focarem em jogar futebol. E esquecer as atrapalhadas que o Kiko de Sapatênis e Gel, que é o nosso presidente, parece o Kiko do Chaves, está fazendo. Se ele conseguir blindar o elenco disso, dessas coisas que estão acontecendo, eu acho que o Cruzeiro vai conseguir voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Se o Felipe Conceição não conseguir fazer isso, não conseguir blindar o time dele, trazer segurança, que os jogadores possam jogar o bom futebol que alguns sabem jogar, aí vai ser complicado. Aí vai ser tenso.
Ué, e também passa também pela questão financeira do clube atualmente, né? O Cruzeiro, eu não sei como é que tá a situação, mas é, creio eu que como o mal de... Não só o Cruzeiro, tá? A gente fala assim, ah, você tá devendo, tá... Ah, todo clube do Brasil hoje deve. A gente, é uma unanimidade aqui, né, a gente falar disso. Alguns têm uma via de acesso a questões financeiras mais fáceis, digamos assim, não é, Márcio? Não é, Vini, né, Cleiton? Tem uma condição melhor, assim, de buscar certos valores, os chamados créditos, né? Hoje, eu acho que hoje 70% dos clubes brasileiros devem. Não vou mentir, né? Isso é um fato. Mas, assim, o principal a se manter é conseguir pagar o elenco, treinador e, digamos assim, o bom e velho, como é que se diz? As promessas que a diretoria faz. Como é que está essa situação por aí no lado do Cruzeiro?
Então, essa semana mesmo, o próprio Kiko de Sapatênis falou que estava com... Recusa falar o nome dele aqui. Ele falou que estava com os vencimentos atrasados, mas o Cruzeiro tem surgiu um trunfo, pode-se dizer assim, que banca o elenco e o treinador até o final da temporada e um pouco de 2022, que por conta de algumas dívidas e até mesmo ações anticorrupção feitas pelo Ministério Público de Minas, a sede administrativa do time foi desapropriada pelo Ministério Público, o que resultaria em uma injeção de dinheiro do time, no time do Cruzeiro, em torno entre 40 a 60 milhões. Isso está sendo discutido nessas semanas, tem mais de uma semana que tem sido discutido isso, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a ver quanto que vai ficar essas cifras aí para poder ser realmente expropriado do Cruzeiro a sede e ser transferida ao Ministério Público. Findada esse, abre aspas, projeto de lei que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas está discutindo, o dinheiro vai entrar nos cofres do Cruzeiro e aí consegue-se pagar as duas folhas que estão atrasadas, os salários dos funcionários e os do elenco até o final do ano. O Cruzeiro tem uma folha em torno de mais ou menos 2 milhões por mês e está sendo diminuída aos poucos, com a saída do Léo, o Manuel também, zagueiro, saiu, o William Potker está de saída para os Emirados Árabes, então tá, os jogadores mais caros estão começando a sair do time, que vai aliviar ainda mais a folha, e esses 40 milhões entrando, aí meio que bancaria o time.
É a situação... Não diferente de muitos clubes, até na Série A também, mas é bem delicada. Eu espero, coração mesmo, que sem clubes, não é porque eu estou aqui na sua frente, Eric, que eu creio que meus amigos também vão concordar, não é lugar para o Cruzeiro a Série B. Mas tem outro time aqui, sabe, de outro camarada aqui, que está aqui, ele tá no meu canto esquerdo do vídeo. Ele está aqui, ele está ali, está com a seta do meu mouse em cima do nariz dele. Vou até tirar. Pronto. Vini, meu querido, o Timba tá numa das melhores séries B que já existiu nos últimos anos. Sem clubismo, Vini, o que a gente espera desse Timba aí, que tem que se reforçar, precisa, além de se reforçar, pagar aquilo que prometeu ao elenco, porque vocês sabem, né? Se quando o Náutico começa a se desmantelar financeiramente, eu acho que o ano dele acaba em agosto. Normalmente, é o que acontece. É ou não é, Márcio? A gente sabe qual é essa história. O próprio Vitor sabe dessa situação. O ano do Náutico acaba em agosto. Quando ele começa a se desmantelar financeiramente, o ano do Náutico acaba em agosto. Mas assim, Vini, e vai servir também para o Márcio e para o Cleiton comentar também essa mesma questão, porque a gente vai dar um foco no Náutico, depois a gente vai fechar com os outros clubes. Mas, Vini, o que esperar do Náutico para essa Série B 21-22?
Vamos lá. Primeiro, que eu espero que, independente do resultado de amanhã, isso, lógico, que dá um desânimo nos atletas, ninguém gosta de perder a final, e se ganhar vai dar um ânimo a mais, mas não é como se o Náutico perdesse amanhã, por exemplo, tá, é o sinal de que está tudo errado. Ou se ganhar também está tudo certo.
Então, até o Náutico, porque é um campeonato longo, né?
Pois é. Então é um time que está em formação ainda, lógico que já começou com uma boa base, está mostrando um bom futebol, mas, e é algo que eu estou gostando também, é que o Hélio tem consciência da situação do elenco, já pediu alguns reforços, disse que se quiser subir, precisa contratar alguns atletas, e de fato o Náutico precisa. Então acho que Hélio tem condições disso, e o Náutico conseguindo se reforçar ali com algumas peças que faltam, tem um elenco melhor para a Série B, porque como a gente já sabe, é um campeonato longo, então você não pode depender apenas de seus 11 atletas, porque vai se machucar. Ainda tem um fator Covid, né? Então, que atrapalha. Então, o Náutico, para mim, entra forte nessa Série B. Tem condições de brigar para subir. Né? É um campeonato difícil. Mas, pelo bom futebol aí demonstrado no começo do ano, eu vejo o Náutico brigando pelo acesso. Lógico que, quando começa a competição, pode ser completamente diferente, né? A Série B é algo muito maluco. Uma hora você tá na parte de baixo da tabela, você ganha 3 partidas, já tá lá em cima, mas eu vejo o Náutico ali no bolo daqueles times que conseguem brigar aí para subir.
Ô Márcio, Vini falou aí questão de brigar pro G4 e tal, você acha assim, você tá de fora, vendo o círculo para fora, né, a situação do Náutico. O que você acha aí da opinião do nosso amigo Vini? Será que o Náutico vem para brigar, meio de tabela, briga até o final? Eu creio que cair, eu acho que não. O Náutico não tem, tá com o elenco bem reformulado, bem para isso, mas o que você acha dessa situação do Náutico hoje para a Série B?
Esse ano eu não consigo enxergar o Náutico brigando para não cair, a não ser que aconteça aquele desastre de novo de salários, essas coisas, mas eu acho que não vai ser dessa vez esse ano. Eu vou só dar uma alfinetada antes da minha opinião aqui. Eric e Vini. Os dois times vão estar classificados na última rodada? Vocês acham que os dois times vão estar? Os dois times?
Poxa, com certeza. Náutico campeão da Série B e ano que vem na Libertadores.
Ah! Eu convido, meu cara. Eu vou para a Libertadores, amigo. Você acredita em mim?
E aí, Eric, na última rodada, vai estar classificado já o Cruzeiro?
Acredito que sim.
Porque essa é a minha pergunta. Porque a última rodada é Cruzeiro e Náutico, né?
Cruzeiro e Náutico.
Cruzeiro e Náutico.
É a briga pelo título. Quem ganhou o campeão.
Ou então pode ser um jogo. Você lembra de 99, né? Santa Cruz e Goiás. Pode ser um jogo daquele, né, Márcio?
Deixa eu ouvir com o Mário. Né? Tu nem vai, nem vou.
Tu nem vai.
Tá, mas voltando ao assunto.
Fala,
só voltando para ser rápido para o Cleitinho aqui, não, eu consigo enxergar o Náutico, porque assim, fora de Pernambuco, a gente é muito bairrista, e só queria assistir os nossos times, quando a gente cair, aquilo outro, eu sei que vocês gostam de assistir outros jogos, mas a gente sabe que tem uma galera que, por exemplo, é muito maluca, não, eu só assisto Santa Cruz, só assisto Sport, Náutico, por exemplo, e eu consigo enxergar muitos jogos aqui, e eu não consigo ver um Náutico tão frágil assim não, tá? O Hélio dos Anjos conseguiu arrumar o time direitinho. Vai ser difícil ganhar do Náutico, né? É muito difícil ganhar do Náutico. O Náutico está entre aqueles meus 7 times por 4 vagas. Tem uns 7 times brigando por as 4 vagas. O Eric vai dizer que só tem 2 vagas. Mas eu continuo achando que são 7 contra 4. 7 para 4 vagas aí. Essa é a minha opinião.
A pergunta que eu queria fazer para o Cleiton é o seguinte. Ô, Cleiton, dos 4 que caíram ano passado, dos 4 que caíram, né, caiu o Coritiba, o Goiás, o Vasco e o Botafogo. Dos 4, Cleiton. Diz aí, qual tu acha que realmente não vai brigar para subir para essa Série B? Ou se um vai brigar, se não vai brigar nenhum para subir? Tu acha que algum faz uma frente aí nessa Série B?
O Goiás, eu acho que tá fora dessa briga. Acho que o Goiás tá fora. Acho que O Vasco acho que vai brigar para subir. O Goiás está fora dessa briga. E o Náutico não se iluda com esse time, nem com esse campeonato, nem com esse nosso campeonato de ninguém, porque não tem time aqui, né? Para o Náutico achar que está no patamar para brigar para subir, tá? Realmente o Náutico precisa de muita coisa ainda para poder lutar lá em cima. Eu acredito que o Náutico fica no meio da tabela. De oitavo para... De 12º a 8º, 7º, por ali. Acho que esse é o lugar do Náutico. O Cruzeiro, eu acredito que também vai brigar para subir. Se der uma reformulada boa aí, feito o nosso amigo está falando aí, acredito que o Cruzeiro esse ano tem chances. Até porque ano passado foi um ano que desceu. Viu aquela turbulência toda. Começou com menos 6 pontos. Então, assim, foi um ano de arrumar a casa, né? Vamos dizer assim. Acredito que o Cruzeiro briga para subir e o Náutico fica ali no meio da tabela.
É, não, sério, pergunto agora para você em geral, para a gente já ir para a questão de quem você acha que vai subir ou não. Não tem nenhum time disparado.
Hã? Não é nesse momento ainda não, dizer que o Náutico ia ficar.
Não. Não tem nenhum time disparado, assim, que a gente acha de cara, assim, ah, pá, esse time aí vai subir. Com certeza, acho que não tem, né? Não tá bem equilibrado. Tá um nível, digamos assim, ninguém tá jogando um bom futebol hoje, dessa Série B, eu acho que ninguém tá... né, se destacando. É um nível, nivelado por baixo, digamos assim. Acho que não tem, né, ninguém, né, nem é Márcio. O que, é que vocês acham?
Então, já tomando a frente, já, desculpa, mas quando se achava que tinha um time que estava à frente, logo em seguida já se via que não era tudo aquilo, né? O principal exemplo que eu posso ver, posso citar aqui, é o time do Coritiba, né, que começou muito bem o Campeonato Paranaense, aí teve a paralisação de mais de 15 dias de jogos em Curitiba, no Paraná, aí voltou, fez bons jogos, fez um excelente jogo contra o Operário, e todo mundo, nossa, o Curitiba está muito bem, não sei o quê. Mas o Curitiba ficou de fora do mata-mata do Campeonato Paranaense, que é um campeonato de 12 times, onde classificam 8. Então, e aí, e outros que se achavam que estavam muito ruins, muito abaixo, que é o próprio caso do Londrina, que estava em último no Campeonato Paranaense, mal das pernas, sem ninguém, conseguiu classificar para o Campeonato Paranaense, e tá aí, vai disputar uma semifinal, acredito eu, com o Operário, é um clássico do interior deles lá. E outros times, o próprio Vasco, tipo, venceu do Flamengo, mas não conseguiu classificar para o Campeonato Carioca, o próprio Cruzeiro também. Se bem que é normal vencer o Alvinegro, mas também não fez grandes exibições, assim, vai chegar e vai bater em todo mundo. Tá muito equilibrado.
Fácil.
Eu vou discordar do Cleitinho, que ele falou pro Náutico não se iludir. Pra Série B, o Campeonato Pernambucano tá para usar, sim, como comparação pra Série B, pelos outros campeonatos que a gente tá vendo aí, pelos times que estão incluídos na Série B. Dá para, sim, achar que o Náutico pode fazer alguma coisa. Porque se você olhar, como o Eric acabou de dizer, nos campeonatos estaduais, quem esperava alguma coisa do Goiás não está vendo. Quem esperava alguma coisa do Coritiba não está vendo. Quem esperava alguma coisa do Vasco não está vendo. Quem esperava alguma coisa do Botafogo, pior ainda. Então, e no Campeonato Pernambucano, o Náutico está nadando de braçada, tá? E com os times daqui. A gente sabe que é o melhor, por enquanto, é o time mais arrumado. Então, dá para fazer uma comparação, sim, entre os campeonatos, com o que a gente consegue enxergar agora, entre os campeonatos estaduais, o Náutico consegue, sim, demonstrar que é competitivo, junto com esses outros aí que estão disputando a Final B, que não se classificam, né? Porque Botafogo e Vasco é uma Final B de natação, né? Uma Final B, é que inventaram aí para dar dinheiro para esses caras, e que... Porque o Náutico tá Vitória não se classificou lá no Campeonato Baiano. Então, pelo amor de Deus, se ninguém desses times não estão disputando nada, o Náutico está disputando. E a gente está falando de Série B, Vini, né, na sua frente, não. É só o Náutico botar os pés no chão, que ele desbanca muita gente aí, viu? Eu continuo
principalmente, achando. Principalmente em casa. Cleiton, e aí, quem é que tá sobrando nessa Série B ou não tem?
Não tem ninguém sobrando, não, pô.
Não, realmente a Série B tá nivelada por baixo. Mas, Márcio, realmente, tirar como parâmetro o nosso campeonato, campeonato que não tem um time que preste. Sim. O melhorzinho do interior, meteu sufoco no Santa, meteu sufoco no Sport e meteu sufoco no Náutico. O Náutico só ganhou, só atropelou depois que foi expulso o jogador. O 7 de setembro, se não me engano. 7
de setembro.
Jogou o Veracruz foi 7 de setembro. Meteu uma pressão no Náutico e no Santa Cruz. No Náutico, depois que o jogador foi expulso aqui, o Náutico. Mas enquanto tava 11 contra 11, e o Sport, né, contra o Náutico, meteu 3, né? Então, assim, tudo bem que tava com 4 desfalques. Tudo bem que tava com 4 desfalques, mas assim.
Cleitinho.
Tá não, tá não. Pô.
No Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo também não chegaram nem na semifinal, pô. Pensa também. Os times do interior foi que ficaram ali junto com o Flamengo e com o Fluminense, pô. Então, assim, se olhando por esse lado, não faz medo, não. Acho que Botafogo não faz medo, não.
Tomás, eu discordo com ele do ponto que não dá para tirar nada do Náutico, mas eu também concordo na questão que ele fala que precisa se reformular muito ainda. Como ele falou, se o Náutico quiser brigar para subir, ele ainda precisa contratar muito. E aí, nessa fato, eu concordo que ele, de fato, precisa. Tem lacunas a serem preenchidas, não tem banco de reservas, não tem condições do Náutico conseguir brigar com esse time pelo acesso com o banco de reservas que tem.
O campeonato é longo.
Pois é, então tem condições, mas aí precisa, contratar, e aí tem outra questão, a questão financeira. Né? Porque eu não sei se o Náutico vai ter questão de ir tão a fundo no mercado quanto tinha condições. É porque esse ano, como a gente sabe, foi um ano pior financeiramente para o Náutico, porque ficou fora da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil. Então, é um ano mais difícil, mas aí a gente vai ter que ver como vai ser a procura do Náutico ao mercado. Mas eu acho que sim, dá para trazer alguns jogadores bons e que não vá custar tanto ao elenco. É, não precisa também trazer grandes referências técnicas, mas sim jogadores que possam ajudar ali a subir, né? Porque, como a gente falou, a Série B está nivelada por baixo. Então, mas eu acho que sim, tem condições de brigar para subir.
Mas,
rápido, eu acho que... Fala, não, pode falar.
É que eu acho que o fato do Náutico não estar na Copa do Brasil é o grande trunfo do Náutico. Surpreender todos os outros times e chegar com muito mais chance de brigar por um acesso do que os outros, por exemplo. Porque ó, eu tenho um Cruzeiro numa Copa do Brasil, eu tenho um Remo numa Copa do Brasil, eu tenho Vila Nova na Copa do... Perdão. Eu tenho Remo, tenho Cruzeiro, tenho CRB, eu tenho Coritiba, eu tenho uma série de times que são postulantes ao acesso na Série B que estão nessa frente dupla pela Copa do Brasil. Aí, além disso, aí são dois campeonatos para disputar, times que têm elencos que têm suas deficiências sérias a serem corrigidas. Então, se o Náutico conseguir, quanto mais longe esses times forem numa Copa do Brasil, o Náutico conseguir manter o seu ritmo na Série B, pode pegar aí uma vaga tranquilamente, creio, porque todo mundo vai estar querendo avançar na Copa do Brasil pela premiação que ela traz.
Pois é, seguindo aqui o sentido horário, para ser mais rápido, quem sobe, Eric? Seus quatro, diga aí, seus quatro de momento que subiriam para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2022.
Que sobe do momento? Eu acho que sobe o Cruzeiro. Sobe o Vasco. Náutico e Operário do Paraná.
Ó, o Operário aí, a atenção com o Fantasmão. Leandrinho jogou no Sport ano passado, aquela Série B tá lá também, jogou muito, jogando muita bola. Cleiton, seus quatro.
Os quatro. Vasco, Cruzeiro. Acho que o Operário também tá fez uma boa campanha. Operário. Botafogo. Vou colocar o Botafogo aí.
Legal. Márcio.
Eu vou. Não é a ordem que vão subir, não, tá? Depois de dizer que o Náutico vai ser campeão.
O palpite, né? Claro.
Náutico, Cruzeiro, Vasco, e eu sinto uma dúvida, né? Eu acho que eu voltava aí. Voltava aí, Breno.
Bom palpite também.
Eu acho que eu vou colocar aí, eu vou seguir Márcio, mas eu só vou trocar o Avaí. Eu acho que vai ser Náutico, Cruzeiro, Vasco, mas em vez do Avaí eu vou colocar aí o Guarani. Eu acho que o Guarani tem chance de subir também.
Vou falar aqui, para ser também rápido, mas eu acho que ninguém colocou esse time. Para mim, eu acho que sobem Cruzeiro, Náutico, Vasco, E pelo campeonato que fez Paulista, acho que a Ponte Preta tá jogando muita bola também, jogou muita Ponte Preta. Enfim, a gente chega ao fim desse bloco da Série B, já puxando o gancho para a Série A. Série A do Campeonato Brasileiro. É lá que tá o leãozinho. Não é um leão, não é um cachorro da minha filha, é um cachorro. O leão tá lá. Leão, meu Deus do céu, vai começar o perreio de novo. Não acredito, não. O jogo dele domingo, em 6 horas. O cara já começa a semana puto.
Não,
meu Deus do céu. Já inventou. Ah, não, já inventou, tá mais não. Né? Graças a Deus.
Pior do que se apanhar no sábado para passar. Uma
fala, não, meu irmão, é muito ruim. Aí chega sábado de 9 horas da noite, acaba tomando uma,
meu amigo, tal. Meu amigo.
Aí, sábado de noite, aquele esporte Flamengo no Maracanã. Pelo amor de Deus, pô.
Olha, não, teve, já saiu do ano passado. O Náutico jogou um jogo na sexta e um jogo na segunda. Porque na segunda era feriado. Aí o Náutico conseguiu estragar o final de semana e o começo da semana na vez só.
Ó. Esporte, time, esporte, função, ferrar os meus finais de semana. Foi assim, meus últimos finais de semana daquela que eu vou Brasileira Série A. Série A que começa também dia 29. Esporte Internacional no Beira Rio. Eu me apeguei a isso que o Márcio falou agora, dessa do Inter que tá na Libertadores e tal, jogar com um mistão. Mas eu tenho tanto medo de time misto, cara. Pô, bicho. Eu tenho muito medo de time misto. Time misto contra o Sport. Eu já me... Ó, eu me acabo de medo, pô. Eu me... Só pelo fato daquele... Foi quando, meu Deus? Foi ano passado. O misto do... Ah, a gente perdeu pro misto. Foi o misto do Inter. O Inter, pro próprio Inter. Veio pra quem com o misto. Sem Thiago Galhardo. Sem... Meteu 5 na gente, pô. Pelo amor de Deus. Esporte Internacional, dia 29, começa a saga do Leão nessa Série A, mais uma Série A para o esporte. Esporte que está se reformulando aos pouquinhos, está mostrando ali uma certa seriedade em termos de contratações, tirando certos jogadores que iam para clubes que financeiramente estão até numa situação melhor que a gente do Tabino, que teve proposta do Ceará, veio para o esporte. O Maidana, que teve a oportunidade de sair também, o Sport conseguiu segurar ele. O Maidana, que foi artilheiro do Sport no ano passado na Série A e um dos destaques do campeonato. Thiago Neves, que querendo ou não, acho que o Eric deve odiar, mas ele se não fosse bons jogos dele, exclusivamente pela individualidade dele no ano passado, a gente não teria ganho pelo menos 9 pontos aí, né? Porque uns 3 jogos aqui na ilha que decidiu foi ele, gol dele, jogando bem, enfim. Nada pessoal, tá, Eric? É porque realmente ele ajudou o ano passado e assim...
Não, eu dei mais o Rogério Ceni que ele. Tá, Rogério Ceni no rebaixamento tem mais culpa que ele.
Enfim. Márcio, vamos começar pelo Márcio, que é o nego da bancada. Mano, o esporte... Dependendo do que eu vou seguir a linha do Vini, dependendo do que acontecer amanhã, eu acho que... A gente começa essa Série A de 2021 melhor do que 2020, né? O que você acha? Em termos de parte financeira, elenco e a parte técnica, você não acha, não?
É aí que mora o perigo. Quando a gente tá confiando. Porque, assim, quando a gente entrou com os pés no chão ano passado, a gente já sabia o nosso campeonato, né? Todo jogo era uma contagem regressiva. Que a gente não via a hora de acabar o campeonato. Já pode acabar, já pode acabar, já pode acabar. Como a gente acredita que o time está um pouquinho melhor arrumado, né? Arrumado, um pouquinho mais dinheiro, a gente acha que dá para fazer uma ferida. Mas eu ainda continuo achando que o campeonato do esporte é do 13º para baixo. 13º para baixo. Só não precisa ser com tanto.
Peraí, sobre... Não, a 13º vai para a Sula, né? Vai para a Sula, né?
Não, então, é do 13º para baixo. O ano passado, eu coloquei o Sport brigando pela última vaga no apagar das luzes. Esse ano eu já não boto ele. Eu já boto ele ali em 13º para baixo. O ano passado eu disse que o Sport ia ser 10º. Eu disse 16º com direito à volta olímpica. Não foi? Eu falei, direito à volta olímpica. Esse ano dá para beliscar um 13º aí.
Ô, Márcio, você não é pé no chão, não, meu amigo. Você é os pés enterrados. Pelo amor de Deus. Você é enterrado, meu amigo.
Não, eu falo isso porque, assim, depois a gente vai falar os prognósticos aí. Eu, pra mim, todo mundo que subiu vai brigar pra cair. Ou tudo que subiu aí. Esse tudo que subiu, Juventude, esse time, tudo que subiu vai brigar
para o Cuiabá, Juventude, América Mineiro e Chapecoense. Também acho que eles brigam para cair.
Eu, para mim, essa galera briga para não cair. Não estou dizendo que vai cair os quatro. Eu estou dizendo que essa galera briga para não cair. Então, se essa galera já entra brigando para não cair, o Sport também, então a gente está ali naquele bolo. Então já tem 5 para 4. Aí depois tem Fortaleza, 6 para 4. Então está subindo a porcentagem, né? Porque o ano passado, o ano retrasado, a gente já dizia que o Bragantino não ia brigar para cair. A gente já, todo mundo já falou aqui.
É verdade, a gente falou.
Então já era menos, já era um que já não ia brigar para não cair. Então, espremia mais gente. Aí apareceu o Vasco, Botafogo, que ao longo do processo foi ajudando a gente aí. Mas esse ano, Cuiabá, Juventude, América, essa galera aí briga para não cair. Essa galera briga para não cair junto com o Sport, com Fortaleza. Certeza.
É essa questão, né, Cleiton? De, assim, tudo bem que o Sport se reformou um pouco, tá com uma certa qualidade. Vai mudar o Cleiton, porque a gente tá falando de futebol no termo geral, claro. Cleiton é do sul do Santa Cruz, mas ele entende bem do assunto. Tem time pior que o Sport, né, Cleiton?
Esse ano, por incrível que pareça, tem. Agora, discordando aí... discordando aí do Mato. Não, ano passado tava muito pior.
Ano passado, a gente não via saída, não, meu amigo.
Ano passado tava
que complicado. Que era igual, tinha vantagem na frente. Era foda, pô.
E lembrando que eu coloquei Vasco e Botafogo nos rebaixados, né? Junto com o Sport.
Foi.
Eu acredito aí dos que o Márcio colocou aí que o América não vai brigar pra cair. Eu acho que o América é o dos que subiram e dos outros, assim, é o que tá, de baixo ali é o que tá mais arrumado. Eu acredito que o América vai ficar ali décimo, nono, vai ficar numa posição...
Eita!
Acho que o América. Eu acho que o América não briga pra não cair. Vai ficar na intermediária. 11, 10, 12, vai ficar lá na frente daquela briga ali de trás, no Sport. Daquele
vai ser
em cima ali.
Vai
ser
um Ceará.
O ruim disso é o histórico. O ruim disso é o histórico do América, né, Cleiton? É um sobe desce, meu amigo. O ruim é o histórico.
Se Lisca não sair, o América vai. Não vai brigar pra não cair, vai ficar intermediário.
É que também o América queria fazer a Série A dele com o Givanildo Oliveira, né? Aí me ajuda também.
Ah, é verdade. É. Subia com o Ederson Moreira e fazia a Série A com o Givanildo. É... Não dá, não. É, mas, assim, essa Série A tá diferente um pouco, porque a gente tá vendo clubes que não são maiores, mas que estão mais estruturados do que certos clubes de muita tradição na Série A. Né? A gente... Tá vendo o que tá acontecendo com o Corinthians, né? Assim, o Corinthians tá passando por uma situação financeira terrível. Não é clube para cair, também nem tem elenco para isso de momento. Mas, assim, a gente enxerga, claro, um preparo, né, em relação a tá bem mais estruturado, não em questão financeira, mas, assim, no preparo para jogar essa Série A, sabendo das suas limitações. O Ceará, hoje, a gente pode dizer que é um clube que está mais preparado para enfrentar uma Série A. Você não acha, não, Eric, que o Corinthians, por exemplo? Ou se tiver algum outro, você me diz aí.
Esse filme de quando começa, mano, meu Deus do céu, parece que eu tô até vendo... Parece até uma fanfic do que aconteceu com o Cruzeiro, viu? Mas, cara... Se não arrumar alguém interessante para arrumar essa casa do Corinthians aí, eu e o Vini vamos encontrar os corintianos no elevador no final do ano. A gente subindo e eles descendo.
Uma situação bem difícil a situação do Corinthians. Porque o cara, quem assiste e sabe ver o que tá se passando ali dentro, lembra muito o Sport de 2018, cara. Todo mundo querendo derrubar todo mundo desunido. Uma briga terrível, ninguém nem aí, e assim, é essa. Não só o Cruzeiro, né? Eu posso citar outros times aí, por exemplo, o Santos também está passando por essa situação, né? Assim, são clubes que hoje a gente sabe que, creio que não vai fazer na frente, só se os meninos da Vila lá, como sempre, resolverem, né? Como eles fazem. Mas hoje a gente pode chegar, assim, um Ceará, por exemplo, à frente do Corinthians, em termos de, como eu disse, em termos de preparo para jogar, saber das suas limitações e pôr em prática, né? E também tem aqueles que a gente acha não, e sabe que vai brigar lá na frente, né? Eu acho que o título hoje do Campeonato Brasileiro, se a gente for pro papel, se resume, claro. Para mim, há quatro times e eu queria que vocês opinassem, porque no final, a gente não vai falar de G4, a gente vai falar de quem é o campo. Cinco times? Não entendi. O que foi? Voltou?
Ele está dizendo que é cinco times.
Fala, pode falar.
Não? Cinco times, eu acho cinco times esse ano.
Cinco times? É, isso é bom pro campeonato, isso é bom.
Eu vejo uns três, uns quatro no máximo também.
Eu acho que quatro, cara, assim, tá se resumindo a eles quatro e E assim, a gente sabe que vai ser um campeonato muito bom justamente por isso, eu acho que não vai ter disparidade, sabe? A gente no final não vai falar quem é o G4, vai falar o campeão e os quatro vão cair, eu quero ver o clube de vocês ativar. Mas enfim, sem o que vocês comentassem entre si, acho que esse ano tá mais fácil, tá mais difícil, ou com certeza não vem o B do Flamengo, porque as outras equipes estão melhores. Ah, exemplo de quem?
O Tri, né?
O Tri. E aí, Marcinho?
Eu tô achando, diferente da Série B, que tá uma água de coentro essa Série A. Tá, vai ser mais uma água de coentro. Não vai ser como a gente falou aí. O Flamengo não vai nadar de braçada. Eu começo a gostar muito. Acho que é por causa da metodologia que eles sempre têm, né, os técnicos argentinos. Mas esse São Paulo vai dar trabalho, viu? Esse São Paulo vai dar trabalho.
Tá na hora do São Paulo acordar.
Se ele não iludir a gente, feito o Inter, né? Vem todo ano o Inter, né? Que não, vai.
São Paulo iludiu a gente. O São Paulo de Diniz iludiu todo mundo. A gente chegou a cravar, eu acho que em algum episódio 30 e alguma coisa do PC. Eu mesmo, falando de mim,
era 10 pontos na frente. Era 10 pontos
na frente. Brasileiro.
Era 10 pontos na frente. Aí os caras vão lá e.
Exatamente. Cara.
Quase nem vai para o Libertadores.
Quase não vai, exatamente. Ô, Cleiton. Perguntar aqui ao Cleiton. Cleiton, quem é que você acha aí que, junto com o Flamengo, ou diga aí quem você acha que vai brigar para esse título da Série A?
Quem vai brigar? Flamengo, lógico. Palmeiras. São Paulo. Atlético Mineiro. E o Internacional.
A galera fala muito isso aqui, eu já escutei, porque dizem que o Ronaldinho fundou o Atlético em 2013.
Porque eu não ganhei nada, mano. É time sofredor.
171 não ganhava nada. É o primeiro campeão brasileiro.
Ganhou em 71 lá. Primeiro. Ninguém entendeu como nem porquê. É tipo jabuti que sobe em poste, sabe? Ou foi enchente ou foi mão de gente. 71 foi esse jabuti que subiu em poste aí. Ninguém entendeu nada. Aí, chegou o Ronaldinho e falou: verdade, tem outro time em Minas, verdade, tá, com o Ronaldinho, tá,
isso aí. Ronaldinho, semi-aposentado, venceu a Libertadores, que eu vou falar, aquela Libertadores daquele ano, tava muito fraca, bicho, muito abaixo do nível. A gente vê Nils Old Boys jogando a final do Libertadores, Olímpia na semifinal, pelo amor de Deus, não tinha Boca, não tinha River, não tinha nada, enfim. O Atlético foi lá e depois...
Isso foi Sul-Americana com grife.
É, verdade. E depois foi lá e levou uma lapada do Racha, Casablanca. Mas foi o Inter. Foi melhor ter perdido pro Racha do que ter levado os 6 ou 7 do Bayern na final. Porque o Ronaldinho jogou aquela semifinal bicado, porra. Pelo amor de Deus.
Enfim, ainda fez gol.
Já pegou de falta, foi. Golaço. Fez. Vamos voltar aqui. Mas, Eric, me diga aí, meu querido. Quem que você acha que briga de fato, assim, ponto a ponto nessa Série A?
Ah, tá. Aí beleza. Eu vou concordar semanticamente com o meu colega Cleiton. Brigar é uma coisa. Ser, de fato, é outra.
De fato,
é. Todo mundo sabe que em Minas, quem briga e chega é aqui, ó. É o Cruzeiro, entendeu?
Foi, né?
É. O Atlético só briga, entendeu? Tá até no hino deles. Lutar, uma vez até morrer. Então vai ficar só brigando.
Uma vez só mesmo, né? Tanto que é uma vez só mesmo.
Exatamente, tá no hino dos caras. Quem sou eu pra contestar o hino, entendeu? Então, tipo assim, vai brigar? Vai, mas vai ser? Não vai. Vai ser o Flamelinha lá, vai ser primeiro colocado não sei quantas rodadas. Ele chega no final do ano. Ou o Flamengo, ou o Palmeiras, ou São Paulo. Aí eu falei, meu filho, dá aqui a taça para quem sabe ser campeão? Obrigado, conta acabou. Atlético, Flanelinha do primeiro colocado, como sempre foi.
Antes de passar pro Vini, teve um meme que eu vi ano passado muito, que era o São Paulo e puto. Ele reclamando assim, aí tinha um dito embaixo. Que time do caralho, eu preciso de 20, mais 20 contratações. Gosta de gastar dinheiro com o elenco. E eu acho que ele deixou esse legado. Porque o que o Atlético tá gastando, meu amigo. Enfim, Vini, quem faz frente lá? Quem é que vai pôr? Brasileirão é desses três aí, pode se matar aí. Diz aí.
Eu concordo aí com o Cleiton, só não colocaria o Inter agora nessa primeira briga, mas eu acho que o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo e o Atlético. O Atlético eu acho que eu ainda preciso ver um pouquinho mais. Eu acho que eu ainda quero ver se ele tem força mesmo para isso, porque eu acho que ele ainda pegou uns times fracos aí na Libertadores. Então, eu gosto mais do futebol do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo por enquanto. Mas aí eu coloco o Atlético aí brigando por fora desses três aí.
Deixa eu né, botar um pouquinho ali. A gente tá falando aqui de quem a gente acha, né, que possa brigar pelo título. Tivemos a surpresa que foi o Fluminense o ano passado.
Na Libertadores.
Quem vai ser a surpresa esse ano?
Na Libertadores?
Para isso, aquele que chega na Libertadores sem querer, quem vai ser esse ano? Quem vocês acham?
É porque assim, por causa do G6, né? Eu vou opinar porque
eu acho que o Fluminense chega. O Fluminense tem um bom time, cara.
Cara, eu acho que hoje o Grêmio virou esse time. Eu acho que com o Renato Gaúcho, o Grêmio vai ser esse time mesmo, assim, que vai beliscar essa vaga.
Mesmo com o Douglas Costa? Porque eu vi vocês falando do Inter, mas eu acho que com o Douglas Costa chegando, eu vejo o Grêmio à frente do Inter nessa briga por título.
Para vale saber, porque assim, a gente vive essa expectativa de jogador quando volta da Europa, de pô, o cara vai, né? Jogar muito.
O Tyson voltou pro Inter também, né?
É, o Tyson voltou, mas o Tyson pro Shakhtar Donetsk e o Douglas da Juve pra cá.
Vocês estão falando do Grêmio, mas o Grêmio, eu acho que foi um time que por pouco ele não passou na Libertadores, tá? Foi alguma coisa de detalhe ali, alguma coisa, porque é só vocês verem o que tá acontecendo na Sul-Americana, o Grêmio tá nadando na Sul-Americana aí.
Tá jogando com o quarta série B da Argentina e o quinta.
Tá jogando com o meu time da universidade aqui.
Meu.
Na América do Sul tem uns 50 times universitário ou universidade. A gente sabe disso.
Então, assim, eu não digo que o Grêmio seria uma surpresa, mas eu vou botar o Bragantino aí, tá? Eu vou botar o Bragantino beliscando essa última vaga aí. Vou botar.
Cleiton, puxando esse gancho aí, Cleiton, quem é que vai ser a revelação? Time revelação do Campeonato Brasileiro, o que é que você acha aí?
A revelação, eu acho a América. Acho que a América vem...
Ele tá confiando bastante.
Tô confiando no futebol do time do América. Agora, pra beliscar essa vaga aí, eu acho que o Fluminense vem de novo pra surpreender e chegar ali, beliscar aquela última vaga da Libertadores, vai brigar por ali, o Fluminense.
Eu acho que
briga com o Grêmio ali. O Fluminense e o Grêmio vão ficar por aí.
É, essa vibe também.
Eu acho que o Fluminense briga, mas eu não acho que seja mais surpresa, né? Porque acho que o Fluminense tá com o time
arrumadinho ali.
Tá com o Rocha Machado. Tem alguns jogadores novos aí, o Kaique, né? Que tá vendido já o Manchester City. Tem alguns jogadores da base. Acho que o Fluminense tem um time arrumadinho. Eu acho que ele briga aí. E ano passado beliscou mais um pouquinho. Acho que esse ano pode beliscar também. Uma vaguinha aí na Libertadores.
Pra gente encerrar aqui, a gente vai, eu queria que vocês falassem na próxima vez só a questão do campeão e o motivo, tá? Já que a gente falou em questão de quem vai chegar à frente, mas já tipo esse time aqui, ele demonstra realmente que tem condição de ser campeão, por quê? E já puxa o gancho pro Z4. Quem você acha que cai? É, eu posso começar? Só pra, né, pra gente pegar o exemplo. Pra mim, o campeão brasileiro esse ano...
Tem licença, o
campeão brasileiro. O campeão brasileiro pra mim esse ano... Eu acho que quem mais vem preparado em questão técnica, eu acho que hoje está demonstrando uma grande qualidade e ter o elenco na mão, acho que isso influencia muito. Eu não vejo o Rogério dessa forma, com esse perfil, eu não vejo também o Abel lá, eu acho que o prazo de validade do Abel está até chegando no Palmeiras. Eu acho que quem está com essa cara é o Crespo, cara. Pelo que demonstrou no Defensa e Justiça, sendo campeão, primeiro título do cara, já botou lá, o Defensa e Justiça jogava muito, deixou um legado no Defensa e Justiça, jogando muito também. Eu acho que o Crespo veio com essa cara e é da escola do Galhardo. Né? A gente sabe que há uma semelhança, o futebol também é bem parecido, é inovador, futurista, eu acho que passa pelo Crespo. E o título, para mim, vai ser de São Paulo. Agora vai. Não sei se eu ziquei, mas creio que vai. E o Z4, quem subiu, cai. Márcio.
É, eu, ano passado, eu falei que ia ser o Grêmio, né? Aí terminei zicando o Grêmio, coitado do Grêmio. Eu não tô falando que eu vou zicar, não. Mas eu acredito que vai ser o Flamengo. Porque ele tem direito a uma troca de treinador. E essa troca é Renato Gaúcho. Renato Gaúcho não aceitou nenhuma proposta até agora, porque é ele o próximo a comandar o Flamengo. Então, se Renato Gaúcho for pro Flamengo, o Flamengo vai ser campeão. Então, o Flamengo é campeão. E no Z4, eu vou ter que concordar com o Cleiton, que eu não tinha analisado bem o América, então vou botar o Fortaleza ali. Fortaleza, Chapecoense, né, que vão cair, né? O Fortaleza, Chapecoense, aí quem foi os outros que subiram foi Juventude... Né?
Cuiabá.
E Cuiabá. Hoje, Cuiabá, cuidado para não fazer a mesma coisa de ponto do América. Tá? Cuiabá.
Eric.
Campeão. Campeão para mim vai ser. Concordo com o raciocínio do Márcio. Flamengo vai perder o Campeonato Carioca agora. O técnico vai cair. Renato vai assumir. E o Flamengo vai ser campeão. Para. Agora. O bonde do elevador sem freio.
Corinthians. Ah, não.
Corinthians. Cuiabá. América Mineiro. Gente, América Mineiro é time golfinho. Não é nem graças lá, que é só aborto.
Tá, é, o América é direto isso, cara.
Sobe, faz uma gracinha e cai.
É.
E essa última vaga...
Juventude.
Juventude é muito ruim jogar ali, os times daqui viajam pra lá.
Juventude.
Não tem como não ser o Juventude, sabe? Tipo, vai ser esse negócio. Vou deixar piscar, tá tudo.
Ô, Cleiton.
Bahia.
Cleiton, me diga aí por que você acha que o Sport vai ser campeão e o seu Z4?
É, amanhã eu acho que o Sport vai ser campeão, porque o Náutico, pelo amor de Deus. Né? É, assim, o Flamengo de novo, né? Mais um ano, tri consecutivo. Então, assim. Porque o elenco supera tudo. E quando o Rogério caiu, Peito Márcio falou aí que Renato assumiu, acabou.
E deu o Gerson agora, né?
Acabou,
sim. Perdeu o coração do meio de campo.
Sei. Nada. O Diego tá fazendo muito bem aquele papel ali. Quando entra, e o menino da base que tá vindo agora também. Flamengo de novo, mais uma vez. Infelizmente, né? Não gostaria, mas temos que engolir o Flamengo de goela abaixo. Os rebaixados.
Sim.
Vai ser o Juventude.
Ah.
Juventude. O Operário.
Operário é na área B, meu filho.
Não. O Cuiabá, Juventude, Cuiabá.
A Chape.
a Chape, é a Chape e o Sport.
Ah, eu sabia que ia falar. Vini, me diga aí, meu filho, por que você acha que seu time aí vai ser o seu time? Não, seu a opinião, campeão e quem cai?
Não, pô, Náutico campeão da Série A só ano que vem, só calma aí.
Ah, tá.
Enfim, mas eu acho que eu vou apostar aí no de novo aqui. Vou falar do São Paulo, mas a gente sabe o que acontece, né? Nunca a gente fala do São Paulo aí no final e não ganha nada de novo. Mas acho que o São Paulo agora vai chegar forte. Acredito no São Paulo.
Tô vendo dois coração tricolor aí.
Puxa, tá maluco? Mas enfim, pra cair, cara, eu olho os times na Série A e eu falo, velho, é sério que esses times estão aí, bicho? Porque
eu tive essa sensação.
Meu irmão, porque o Juventude, muito fraco desde o começo do ano, contrataram errado, enfim. Juventude, eu acho que cai.
Dalberto.
Não, Dalberto tá no Coritiba.
Ah, no Coritiba, ele foi de lá, ele foi de Juventude. Né?
Juventude, eu acho que cai. A Chapecoense, vou colocar também. Mais dois times, deixa eu pensar.
Cuiabá, pô. Cuiabá, não
esqueci do Cuiabá. Não, acho que Cuiabá mesmo.
Cuiabá ficar na
olha,
série.
Olha a camisa de Márcio, olha a camisa de Márcio.
Cuiabá e Fortaleza. Cuiabá. Juventude.
Olha a camisa de Márcio.
Cuiabá e Fortaleza.
Não tem. Pra mim, assim, nada contra o torcedor do Cuiabá, ou do Juventude, ou da Chape, ou do América. Eu coloquei o América por causa do histórico e os outros três, porque. É nível.
Eu acho que o América não cai, não, porque tem time pior, velho.
Igual se mudar alguma coisa, vai ser uma surpresa desses que subiram. Aí quem pode fazer uma surpresa? Eu acho que a Chape. Né? Acho que, né?
A Chape toda vez.
Aí quem cairia? Eu acho que ficaria entre o Fortaleza, por exemplo. Feito o Márcio.
Eu acho que o Fortaleza cai.
O raciocínio é esse mesmo, entendeu? Eu acho que pelo elenco, o Fortaleza não vem se preparando assim de uma forma. Se reforçando, né, de dizer de fato, para essa Série A, mas é isso mesmo, se resume a isso.
Se o Sport quisesse cair nessa Série A, ele tem que se esforçar muito, viu?
Ah, é verdade.
Tem que ser muito ruim. Eu só não coloco a América, por exemplo, eu acho que o América, pelo menos nesse primeiro semestre, vem apresentando um futebol melhor que o do Sport, mas eu acho que nem o Sport tem condições de cair nesse momento.
Pois é, o Sport gosta de perder para o América, tanto lá como aqui. Enfim, chegamos ao final desse raio-x Campeonato Brasileiro Série C, A, B e A, A, B, C, né? Enfim, foi bom, gostei de falar com vocês aqui. 55 tá chegando, a gente já vai ter a primeira rodada acontecendo, né? Dos três campeonatos. Pois é, vamos ver se a gente vai estar aqui falando de uma vitória do Sport, uma vitória do Cruzeiro, uma vitória do Náutico, uma vitória do Santinha, né? Para começar bem, né? Com o pé direito.
Oh.
Oi, Márcio. Fala.
Não.
Ah, entendi. No mais, boa sorte para os nossos clubes. Que seja uma série C, A e B de muita qualidade. Né? Que a gente possa obter sucesso com nossas equipes. Sorte ao Cruzeiro, sorte ao Náutico, sorte ao Santa. Sorte ao Sport. A gente vai precisar. E valeu. A gente se fala no 54. Um abraço para vocês. Tamo junto, PC sempre.